Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Olá, meu nome é Renato Santana e está no ar mais um Mesa Redonda. E o tema de hoje é Sociedade do Espetáculo. Para discutir o assunto, convidamos o sociólogo Cláudio Zé. Boa noite, Cláudio.
Boa noite, Renato. Prazer estar aqui.
O jornalista e professor André Ritz. Boa noite, André.
Boa noite, Renato.
Os últimos episódios mostram que algumas coisas estão fora do lugar. O último capítulo da novela Paraíso Tropical, da Rede Globo, bateu o recorde do ano no Ibope e virou notícia em toda a imprensa. Antes, seus personagens foram razão de intenso debate nas principais tribunas midiáticas do país. Não foram poucas as matérias, conversas e abordagens quando meninas, pelo Brasil afora, passaram a dizer que quando crescessem queriam ser prostituta, como a Bebel, personagem da atriz Camila Pitanga na novela Global. Sem contar o caso de Mônica Veloso, símbolo de algo que se tornou comum no país. Pessoas envolvidas em escândalos, dos mais variados, virarem, da noite para o dia, celebridades. Ou então as grandes ações de massa, 3 milhões na parada gay e o preconceito ainda forte. 2 milhões na Marcha dos Evangélicos e 1 milhão na visita do Papa em São Paulo, em um país com 85% de católicos. Também o show contra a CPMF, envolvendo artistas de grande vulto, com um público 5 vezes abaixo do esperado. Revistas de fofoca se multiplicam, principalmente na internet. E saber da vida de um famoso é mais interessante que a própria situação política do país. O último caso foi o roubo do relógio do apresentador de TV Luciano Huck, que escreveu um artigo destinado à imprensa, relatando o caso sobre um suposto falecimento do autor. Entretanto, outros fatos, como a morte de Paulo Autran, ator, que fez apenas 4 novelas e não aparecia muito na televisão, causou grande comoção social. Ou o filme Tropa de Elite, que além de ser pirateado, transformou em ícone um policial que tortura e mata sem pudores. Cláudio, a primeira pergunta que eu faço é, sociologicamente, estamos no caos, é a catarse, como que você analisa essa questão?
Não, eu não acho que estamos no caos, graças a Deus, né? Apesar de que em alguns momentos a gente chega até a ter essa impressão, dependendo do ângulo que se olhe, dependendo como você, por exemplo, relatou, não é? Juntou uma série de eventos, episódios, de notícias, e que chama atenção, às vezes, pelo negativo, às vezes pelo impacto, não é? Psicológico. Mas, na realidade, o que eu vejo é que nós estamos, como sociedade, aprendendo ou tentando imaginar como é que é essa vida agora, não é? É um desafio. Eu dou como exemplo a minha sensação no dia do ano passado, naquele dia dos ataques do PCC. Não é? Me recordo que eu estava no prédio da reitoria, à tarde, e as notícias se sucediam, as ruas se esvaziavam, a gente olhava lá de cima, as ruas completamente vazias, e de repente começava a chegar pelos celulares e pela internet as notícias mais desencontradas. Alunos meus, eu tinha aula aqui no jornalismo à noite, e vários alunos e alunas passando e-mail dizendo que não poderiam ir à aula porque o Pão de Açúcar, ali da Presidente Wilson São Vicente, tinha sido invadido, tinha uns 50 reféns. E as notícias, não é, se multiplicando. Bom, quando depois que aquilo passou, durante mesmo aqueles momentos e depois, eu estava impressionado de ver como uma rede de comunicação paralela, que a gente nem imaginava que existia e qual era a força, que os celulares todos, não é, numa incrível rede paralela à televisão oficial, que estava naquele momento completamente, ou mostrava os eventos do PCC, enquanto os governos estadual e federal estavam em reuniões e, portanto, não davam declaração nenhuma. Mas como a internet, não é, os e-mails e os celulares movimentaram de tal forma a sociedade e nos levou a momentos de histeria, É impressionante, havia mortes por todo lado. A mãe do outro pró-reitor ligou dizendo que acabava de saber que haviam matado vários seguranças da Unisantos e nada disso era verdade.
Completa, né? Horizontalidade da informação.
Exatamente,
mesmo, né?
Exatamente. Então me parece que isso são dados novos, que a própria sociedade, nós todos, né, estamos tentando entender como é que vai funcionar tudo isso. Certo. Isso é um aspecto, né? Depois a gente
vê nos outros. Está aqui presente também a repórter Renata Leão, que vai contribuir aqui com perguntas e comentários. Eu só queria antes aqui perguntar para o professor André. Professor, como que a mídia tem se comportado nesses últimos tempos? Qual é a contribuição dela para essa espetacularização da informação, enfim, da sociedade?
Bom, a gente tem que, em primeiro lugar, pensar que hoje o que a gente chamava antigamente de esfera pública, hoje é uma esfera pública mediática. Então, se antigamente nós tínhamos uma esfera pública que primava pela questão da crítica ou da opinião livre, no caso, por exemplo, da Grécia, onde cidadãos livres iam à ágora e falavam o que eles achavam que tinham que falar e tal, hoje em dia não temos espaços públicos de argumentação. Então, quem estabelece o que vai ser discutido e como vai ser discutido, geralmente é a mídia. Eu acho que a gente ainda tem que discutir bastante a questão da influência dessa mídia, quer dizer, até onde vai e como isso é definitivo ou não. Mas que ela agenda os assuntos que têm que ser discutidos, com certeza. Ela faz esse agendamento. Agora, é claro que nós não podemos esquecer que a maior força de comunicação ainda é a interpessoal. Certo? Nenhuma emissora de televisão, por mais poderosa que seja, tem capacidade de influenciar tanto quanto pessoa para pessoa. Então isso é uma coisa que já está praticamente discutida e decidida nos vários níveis, envolvendo estudos não só de recepção, mas estudos em teoria da comunicação, teóricos. Não há muito mais o que discutir em torno disso, na verdade. Quer dizer, ela influencia? Influencia. Mas a maior influência ainda é interpessoal. Quer dizer, eu como professor tenho mais influência do que a Rede Globo, porque a televisão é fragmentada, ela é veloz, ela é rápida. Então não há o tempo necessário para você fazer essa influência definitiva, como as pessoas acham. Existe uma influência, mas essa influência não é tão definitiva nem tão terrível.
Você acha que as últimas eleições foram reflexo disso?
Eu não sei se as eleições foram reflexo disso ou não. Eu sei que a gente hoje não pode, em primeiro lugar, minimizar a importância da mídia, mas também não pode achar que a mídia é determinante em tudo, certo? Acho que tem que ter um certo equilíbrio nessa definição, né? Nessa visão que a gente tem da mídia.
Professor Cláudio? Eu só queria complementar o que o André está dizendo em relação à mídia, não é? Isso tudo que ele falou, eu concordo plenamente, mas é muito interessante como hoje os agentes sociais, as empresas, tentam pautar a mídia, não é? Quer dizer, o que a gente tenta fazer, bom, o que nós precisamos criar para que o jornal aqui em São José, que a Tribuna noticie, e noticie com destaque, não é? Ou que, como é que, o que a gente pode fazer para que a televisão venha cobrir? E você chega lá, você convida um evento maravilhoso, mas não veio a televisão, não conseguimos pautar, não é? Então, hoje é uma luta por pautar a mídia.
A briga,
né?
Pelo espaço.
Exatamente.
Né? A briga pelo espaço na mídia.
Boa noite, André. Boa noite, Cláudio. Eu queria voltar no comentário que o André fez sobre falta de espaço para público, para opinião livre e tal. Você acha que, no caso da televisão, você acha que da TV digital, você acha que pode auxiliar na qualificação dessas informações, na qualificação de pautas, de programas, da forma como vai manipular a população?
Olha, a gente tem que pensar o seguinte, a promessa da TV digital é fantástica, né? TV digital de alta definição, interativa, deixa de ser uma TV de mão única, passa a ser uma TV com você tendo possibilidade de interferir e tal. A promessa é muito bacana, mas a promessa da internet também era muito bacana, né? O e-mail é fantástico como veículo de comunicação, como meio de contra-informação, mas ninguém usa o e-mail como deve ser usado. Então, a promessa da internet não se cumpriu ainda. E a internet vem desde 94.
Mas a TV digital, ela vai ter a mesma facilidade de se implantar alguma coisa como tem a internet?
Em tese, sim. É o que eu digo, a promessa é muito bacana. Por quê? Porque a gente não viu ainda a coisa operando. Quer dizer, não sabemos nem quanto vai custar o aparelho que precisa ser acoplado à TV para transformar o sinal. Né? Uns dizem 100, outros dizem 300. Então, o próprio governo não sabe isso, como isso vai ficar. Então, a promessa é muito bonita, muito bacana, mas promessa é legal. É como um noivo que na beira do altar faz tudo e tal, e depois que casa muda, não é? A gente precisa ver como é que isso vai se cumprir, né? Como é que isso vai se transformar em realidade. E o acesso que as pessoas vão ter a esse tipo de coisa. Ainda é uma tecnologia muito cara.
André, no seu livro, Máquina de Fazer Doido, Reflexões sobre a Televisão na Era da Absolutização da Imagem, o senhor coloca aqui em determinado trecho. Na verdade, a massa é justamente aquilo que a mídia acha que todos nós somos. Um enorme amontoado de rostos anônimos, petrificados pelo fascínio que os meios, e principalmente a TV, exercem sobre nós. Sempre prontos a consumir, de sonhos a carros, de ideias a mulheres de corpos perfeitos, de uma nova marca de margarina a um shampoo anti-caspa que deixa qualquer couro cabeludo brilhando de tão limpo em apenas 2 dias. Essa é a pauta que permanece ainda? Esse é o tipo de pensamento que permanece na televisão e, de certa forma, nos novos meios midiáticos?
Eu acho que ainda é, quer dizer, em princípio a gente precisa entender o seguinte, massa não tem a ver necessariamente com o número de pessoas. Uma pessoa sozinha pode se comportar como massa. Né? E o que a TV quer são essas pessoas que se comportam como massa, ou seja, qual é o comportamento tradicional, vamos dizer assim, histórico da massa? É um comportamento de consumo sem pensar, sem refletir. Então, a televisão, obviamente, gosta disso. Só que com a TV digital interativa, não vai mais poder ter esse modelo. A televisão vai ter que rever também os padrões. E a gente está vendo, hoje, por exemplo, você vê a televisão muito avançada do ponto de vista tecnológico, mas é extremamente atrasada do ponto de vista de conteúdo. Então, você tem hoje no ar pessoas que estão fazendo sucesso, que são pessoas que fazem sucesso na década de 60. Né? Quer dizer, não mudou absolutamente nada. O conteúdo continua praticamente intocado. E a única diferença é que você tem um baita avanço tecnológico na captura de imagem, na difusão, né, nos próprios aparelhos, receptores e tal. Mas o conteúdo em si não mudou muito. Tem programa de humor que ainda usa piadas da PRK30. É um programa de rádio famosíssimo e tal. São as mesmas piadas, quer dizer. E não dá para você falar em revolução de TV, de conteúdo e tal, se ainda continuamos com o mesmo conteúdo. É muito complicado isso.
Cláudio, esse último episódio da Mônica Veloso, né, que recebia pensão alimentícia do Renan Calheiros e essa pensão tinha como origem os bolsos de empreiteiras beneficiadas pelo próprio Renan, acabou trazendo à tona alguns fatos interessantes. O primeiro é que a briga política tornou-se mero pano de fundo, que na realidade uma das personagens desse caso, que talvez não em primeiro momento fora as investigações por parte do Senado, a Mônica Veloso, ela não teria tanta importância, mas ela acabou se sobressaindo, virou capa da Playboy, enfim. Virou personagem da novela. E por exemplo, a Folha de São Paulo soltou uma matéria aqui no último domingo, dia 28 de outubro, que mulheres estão pagando R$1.500 para ter dia de Mônica Veloso. São mulheres que estão pagando, enfim, fotógrafos nos grandes estúdios para poder sair fazer fotografias eróticas. E na mesma matéria aponta que a maioria das mulheres concordam com a postura da Mônica Veloso. Você acha que está tendo inversão de valores, falta de valores? Como é que a sociedade está lidando com esse aspecto? Porque envolveu um caso de corrupção ativo, que lesou a pátria em alguns milhões. Então, quer dizer, como funciona isso?
Bom, na minha visão, a falta de ética, ela é pré-existente, não é? Ela já existia. Não são fatos como esses que geram falta de ética, são eles que demonstram que existe falta de ética. Mas eles só podem acontecer da forma tão impressionante, não é? Em números, inclusive, como aconteceu, porque há uma ambiência própria, apropriada, pronta para isso. não é? Que é exatamente essa situação as pessoas, de fato, estão muito pouco preocupadas, não é? Falando sempre genericamente, com a situação fundamentalmente de valores, não é? Então, me parece que fatos como esse revelam isso, né? Nos dão a certeza de que não são os valores éticos que são os mais importantes, mas muito mais aquilo que a pessoa pode oferir, seja em dinheiro, seja em conforto, seja em projeção, enfim, oferir de algum modo, não é? E que esteja à sua disposição, né? Não importam os meios. Eu acho que isso revela bem essa situação. Agora, juntando um pouco até com o que você estava comentando com o André na pergunta anterior, falando de conteúdo, né? Claro, a gente percebe, por exemplo, que uma das formas de atingir grande parte da população criar programas em que aquele indivíduo possa perceber que até ele podia ser artista, até ele poderia estar lá naquele lugar, não é? A gente percebe, por exemplo, que os reality shows são bem isso. Peguei uma Giuliano da Empoli, que é um professor italiano, não é? Importante aí. Ele disse que os reality shows, a frase dele é forte, né? Mas é assim, são os idiotas como estrelas, não é? E nós, eu digo genericamente, né? As pessoas se envolvem, pagam um telefonema, que soma milhões, né? Para ver a banalidade, quer dizer, o banal transformado em espetáculo, né? Bom, isso nos leva, na minha opinião, a um outro aspecto, não é? Que é o fato de que, na medida em que eu não sou nada, eu não sou ninguém, vou usar até um termo que eu gosto muito, que pertence aí já à antropologia, né, que é a ninguendade, quer dizer, essa sensação, não é, de que você não é nenhuma coisa, porque isto vem lá da uma expressão, não é, que vem exatamente da nossa história, da formação, em que os novos brasileiros, vamos dizer assim, não eram nem brancos, nem índios, era uma mistura de tudo isso. Era ninguém, era ninguendade.
Nenhuma então, pessoa, né?
Exatamente. Então, essa ninguendade é que deu origem ao povo brasileiro, não é? Então, se a gente somar a ninguendade com a invisibilidade, grande parte das pessoas são invisíveis, não é? Ele é faxineiro, você passa por ele, você não vê, é como se fosse um poste, não é? Então, a necessidade, de algum modo, do ninguém e do invisível, não é, querer se projetar de algum modo. E aí a televisão, a mídia, né, esse novo espetáculo com o ninguém sendo o personagem, né, sendo o ídolo brilhando, né?
É, Cláudio, deixa eu fazer uma pergunta para você. Existe um projeto de educomunicação para trabalhar a comunicação na educação básica? De que forma que você acha que na educação básica os professores e o governo poderia trabalhar a comunicação de uma forma que melhorasse a seletividade dessas pessoas, para que elas filtrassem melhor o conteúdo e melhorar desse jeito?
Olha, eu não vejo... acho legal. Todo projeto, toda proposta que vise melhorar alguma coisa é sempre bem-vinda. Mas, na minha visão... Quer dizer, projetos como esse alteram muito pouco, não é? O que está faltando é exatamente uma revolução, no caso brasileiro, na educação como um todo. E educação não é só escola, não é? Educação envolve a família, envolve o poder político, e envolve a escola em especial também, não é? Então, se nós não mudarmos, né, quer dizer, houver uma revolução na educação, esses projetos vão atingir muito pouco. Vão atingir alguns, mas muito pouco, não é?
Mas não seria o primeiro passo?
Não, acho que é um passo. Não acho que é o primeiro passo. Acho que é um passo, não é? Eu entendo o primeiro passo como o início de um processo que vai não é, dar resultados definitivos. Né? Se é uma revolução, é o primeiro passo da revolução. Não vejo isso como vejo como uma ação positiva, como um passo interessante, não é? Mas que só isto é muito pouco, ainda que positivo.
Certo, estamos aqui com o sociólogo e professor Cláudio José e o também professor e jornalista André Ritz. Eu queria aqui voltar a uma pergunta, queria voltar aqui com o Cláudio, depois ouvir a opinião também do André, sobre esses personagens que estão sendo criados, as novelas, enfim, até o próprio, de certa forma, até o próprio fazer jornalístico tem criado personagens, tem criado pego, claro, baseado no real, baseado em pessoas que existem de verdade, e criado personagens e criado, de certa forma, de mitificação, como, por exemplo, a Bebel, agora com o filme Tropa de Elite, o Capitão Nascimento, enfim. Você acha que as pessoas elas não estão mais... Elas não acreditam mais nesses personagens do que no próprio governo, do que na própria política, do que nos próprios mecanismos que poderiam ter saída?
Bom, eu acho que aí a gente tem algumas coisas que precisa considerar antes de falar alguma coisa. A verdade é que personagens de ficção são personagens de ficção. A gente não pode abordar eles como se fossem pessoas reais. Eles podem até ser baseados em pessoas reais, e eu acho até que a maioria é mesmo. E se a maioria é, porque essas pessoas também existem na sociedade. Então, me parece uma coisa um pouco hipócrita, às vezes, quando você vê uma discussão enorme em torno, por exemplo, do Tropa de Elite, e esquecem de falar que é um filme. Ninguém faz discussões homéricas em torno do Indiana Jones ou do Darth Vader. É filme, é ficção. Só porque o filme tem um ponto lá na realidade, ou tem um pé muito fincado na realidade, não deixa de ser filme. Certo? É preciso ver o Capitão Nascimento como personagem. Se ele foi baseado num cara que fez isso ou não fez, tal, isso é outra história. Mas se o cara fez isso, ele fez coisa errada. Como um monte de gente faz coisa errada, como um monte de jornalista faz coisa errada, como um monte de médico faz coisa errada. E a gente não pode pegar e julgar toda uma categoria, julgar toda a tropa inteira, a polícia inteira como corporação por um filme de ficção. Então, acho que isso é muito complicado. E quem faz isso é a mídia. Quem faz esse agendamento desta discussão é a mídia. É a mídia que está empurrando isso, goela abaixo das pessoas. E como as pessoas hoje não têm mais o hábito de refletir, elas acabam engolindo isso. Certo? Então, é muito complicado a gente fazer uma discussão nessa linha. Quer dizer, eu só discuto o filme ou a personagem da novela como coisas de ficção. Isso a gente não pode... achar que essas coisas vão ter um reflexo absoluto na realidade. As pessoas têm modelos, a teoria da modelagem, uma teoria antiquíssima da década de 60, feita por um psicólogo americano chamado Albert Bandura, que dizia o seguinte: a mídia é pródiga em apresentar modelos, você segue se você quiser, ninguém é obrigado a seguir modelo nenhum. A TV não obriga ninguém a sair por aí dizendo que quer ser a Bebel ou que quer ser o Capitão Nascimento. As pessoas é que tomam isso para si como modelo. Até pela ausência de modelos. Aí sim eu acho que a gente tem que voltar na questão da educação e trabalhar na educação básica lá embaixo, educação de valores. A tia, entre aspas, que vai ensinar lá, não tem que ensinar A, o B, o C, o A e o U. Tem que ensinar valores, porque as pessoas perderam os valores. E a maioria das pessoas empurra as crianças para a escola hoje e acha que a escola tem obrigação de educá-las. É pai e mãe que tem obrigação de educar, mas isso se perdeu no meio do caminho em algum momento. E a escola hoje ficou com essa obrigação. Já que a escola tem essa obrigação, ela precisa educar essas crianças em valores. Só pessoas educadas com valores reais, aplicando esses valores no seu dia a dia, vão saber discernir lá na frente o que é ético, o que não é ético, o que deve ser feito, o que não deve ser feito. A sociedade se organiza em torno de normas, de papéis, de sanções, tem que se conhecer tudo isso. E isso hoje não está mais sendo discutido na família, por exemplo. Família tem uma nova configuração, essa nova configuração às vezes não permite esse tipo de discussão, certo? Então é necessário a gente entender o seguinte: mídia empurra as discussões que para ela são interessantes. A Folha de São Paulo poderia ter feito esta matéria sem ter citado a Mônica Veloso no título. Por que ela citou a Mônica Veloso no título? Porque ela sabe que vai vender jornal. Então isso é uma sacanagem do jornalista, falando português, claro, não devia ter feito isso. Podia fazer essa matéria tranquilamente, sem citar ela no título, mas ele sabe que se coloca no título, uma mulher seminua embaixo de um título desse, o cara vai ler a matéria. Quer dizer, então a gente também não pode achar que todo jornalista é santinho, que não sabe o que está fazendo. Tá? Tem que vender jornal. Vender jornal hoje é difícil. Os caras apelam mesmo. Isso é uma apelação.
Bom, eu faria apenas um reparo, né, no que o André falou, que concordo com o que ele falou. Para uma sociedade ideal, numa sociedade, talvez na Europa, agora, a sociedade como a nossa, tão carente das informações mínimas, a gente sabe que boa parte da sociedade, não é que é teoricamente alfabetizada, que são analfabetos funcionais, tem um aviso, eles não decodificam o que está escrito no aviso. Então, para grande parte dessa sociedade, a televisão, vamos falar na televisão, pode ser do cinema, né? Aquilo ali é uma realidade, é quase como uma igreja, não é? É uma igreja eletrônica, não é? E se a televisão falou, não é? Aquilo ali é verdade. Nossa, o professor disse uma coisa, a professora falou uma coisa na escola, não é? Aí a televisão, e o pai falou uma coisa, aí a televisão nega, o próprio pai se sente negado pela televisão. Porque ele próprio acredita que aquilo é verdade, não é? Na realidade, infelizmente, não é? Quer dizer, nós não temos, quer dizer, nós aqui, graças a Deus, temos condições de falar, mas isso é um absurdo, o que o cara está falando ali é um absurdo, não é? Mas as pessoas dizem, não, é verdade, deu na televisão, é verdade. Então, quer dizer, não se contesta isso, deu na televisão, não é? Então, me parece que o problema é muito sério em relação a essa manipulação. Tanto que muitos dizem, assim, então, bem-vindo à censura, né? Para evitar que isso aconteça, que os pobres, ignorantes e analfabetos funcionais e semi-analfabetos sejam manipulados desta forma, né? Mas me parece que o caminho é que eu falou, André, é pela educação. Não é? Não é pela censura, exatamente. Né?
Mas você acha que um certo controle poderia ser benéfico nesse caso? Um certo controle, ou da emissora, ou do governo, você acha que poderia ser?
Bom, em primeiro lugar, o ideal do controle deveria ser feito pela própria sociedade, na verdade.
Sim,
isso seria
claro.
O ideal. Ou seja, que nós nos organizássemos de tal forma a boicotar programas que não tivessem nível, que apelassem, não é? Eu tenho muito medo, não, até porque vivi isso na pele, de qualquer coisa que seja oficial, do governo. Isso é complicado. Agora, a sociedade politicamente organizada, ela tem esse direito e tem esse dever, inclusive. Né? Hoje, o que o André falou em relação ao jornalista aí, os meios de comunicação estão muito tranquilos, estão muito livres, estão muito soltos, porque a sociedade não... politicamente organizada, não é? Com movimentos, não interfere, não cobra, não pune, não, é? Não faz campanha de não leia, não compre, não faz isso. Eu, pelo menos, não tenho visto isso faz muito tempo. Né?
Certo. A pergunta que eu queria fazer era talvez mais propositiva. Qual a saída que vocês apontam para essa situação? Assim, quais são as alternativas que tanto a mídia quanto a sociedade tem para sair desses problemas e dessa encruzilhada que se passa hoje? Pode começar, André.
Bom, eu acho que o caminho mais viável seria o caminho talvez único hoje, passa pela educação.
Exatamente.
Eu acho que não tem outro caminho, né? Eu acho que a gente tem que fazer com que a educação nesse país melhore. E melhore na base, basicamente. Porque melhorando na base, você melhora todo o resto por tabela. Quer dizer, você vai jogando essas pessoas melhor formadas, vão chegar uma hora à universidade e nós vamos, então, de repente, ter ensino de qualidade em todos os níveis, né? Eu acho que a educação é a grande solução.
Eu acho que a solução ela é de gerações. Infelizmente, não existe no curto prazo, não é? Claro que conscientização, luta, tudo isso é fundamental, não é? Para minimizar o problema. Agora, na realidade, a solução, não é? É aquela revolução que a gente tinha falado aqui com a Renata. É por aí, não é? Concordo totalmente com o André que o caminho é lutar por uma transformação revolucionária na educação.
Estamos chegando ao fim de mais uma edição do Mesa Redonda, que teve como participantes o sociólogo e professor Cláudio José e o também professor e jornalista André Ritz, e que debateram Sociedade do Espetáculo como uma saída para os problemas que enfrentados hoje, a educação e a transformação através das gerações. Muito obrigado, até a próxima.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.